Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade juarense, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, declara aberta a audiência pública para a discussão do Projeto de Lei Municipal 050-2019, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2.735 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e também do Projeto de Lei Complementar Legislativo 005-2019, que dispõe sobre a regularização de lotes urbanos com edificações consolidadas em área central do município de Juara e da outras providências. Os dois projetos, um de autoria do Executivo Municipal e outro de autoria do Legislativo Municipal, foram encaminhados convites a todos os secretários municipais, prefeito municipal, também servidores públicos, comunidade local, encaminhado o ofício também para divulgação de todos os meios de comunicação da cidade de Juara. Vamos iniciar, então, debatendo sobre o projeto 050-2019, que é a alteração da LDO 2020, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Projeto 050-2019, ele dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2.775-2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício do ano de 2020. O teor do projeto é esse aqui. Artigo 1º. Altera o artigo 30 da Lei Municipal 2.775, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. O orçamento para exercício de 2020 poderá destinar recursos para reserva de contingência não inferiores a 1% das receitas correntes líquidas, prevista, e 20% do total do orçamento de cada entidade para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 5º. 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário. Juara MT, 12 de dezembro de 2019, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município. Então, o primeiro a ser debatido vai ser o projeto 050. Esse projeto, ele foi encaminhado a esta casa, pois já foi aprovado o LDO desse ano, através de audiência pública também, convidamos a população. No dia ficou definido que as suplementações para o exercício 2020 do governo municipal seria de 10% os limites. E o prefeito, com sua equipe, na lei de orçamentário anual, solicitou aí uma mudança para 20%. E a comissão acatou a audiência pública para essa mudança. A comissão solicitou que o prefeito encaminhasse o projeto de lei e nós íamos realizar outra audiência pública, que está acontecendo na data de hoje, para ver se as pessoas concordam, se a população presente concorda com a alteração de 10% para 20% a suplementação nas receitas correntes líquidas. Então, quero colocar aqui em debate. Quem que tiver interesse em mencionar alguma coisa, em fazer uso da palavra, está disponível nesse momento. Vereador Chico do Indéia.
Vereador Flávio, até estudando as contas, né, que foram aprovadas agora pelo Tribunal de Contas da gestão atual, o prefeito Carlos Sirena, onde a gente viu até que o parecer ministerial foi pela reprovação das contas e o tribunal acatou para aprovação das contas com recomendações. E uma das recomendações nas contas é que não ultrapasse 15%. Ou seja, o tribunal notificou, recomendou ao Poder Legislativo e recomendou ao Poder Executivo que a abertura de créditos adicionais não chegue a máximo 15%. Então a gente teria que estar vendo a situação aí. Sabemos que essas contas que foram aprovadas agora é referente ao ano 2018 e no ano de 2019 a gente já teve os créditos acima de 30% novamente. Então, ou seja, o tribunal entende que isso aí é uma gestão inaceitável.
Mais alguém quer opinar, utilizar a palavra nesse sentido? O vereador Léo Boy vai usar a palavra. Então, a proposta do vereador Chico é para que aumente para 15% a suplementação, certo? Nós estamos em discussão, dona Márcia, do projeto 050. É o momento de discutir ele, a comissão vai já passar para outro projeto, né? Nós estaremos aqui já mudando de projeto, aumentando a suplementação de 10% para 20%. Essa é a solicitação da prefeitura e a comissão está realizando essa audiência para isso. Estamos vendo aqui que servidores do Executivo, só chegou a dona Márcia agora, né? Infelizmente não veio quase ninguém. Então, gente, a gente não pode ficar demorando. Se ninguém for discutir, eu vou mudar o projeto e a comissão vai analisar depois, né? A comissão, ela, neste momento, ela acha que a viabilidade é só 10%, aí depois a comissão vai trocar ideia com os vereadores da comissão. Alguém quer utilizar a palavra? Dona Márcia.
Tá. Sobre o percentual...
Oi.
É igual na audiência que nós tivemos, o problema é igual eu comentei com vocês, né? Que hoje a suplementação não se restringe só a reforço de dotação ou remanejar de uma categoria para outra. O nosso maior problema hoje na contabilidade é com referência à liberação de fonte de recursos. Que às vezes a fonte ela não vem dentro do período que é para... da despesa para ser executada, ser liquidada. Aí por isso que às vezes a gente tem que... aumentou muito o índice de suplementação por causa disso. É que na liberação dos recursos por fonte de recurso, às vezes no mês que tem que pagar alguma coisa que não veio o dinheiro do SUS no mês e tem que pagar os médicos, ou o transporte escolar não veio, nós temos que pagar o repasse não veio. Aí nós temos que pagar por outra fonte de recurso, aí automaticamente a gente tem que fazer a suplementação, o reforço de dotação por fonte de recurso. A minha proposta, que eu acho que deveria ficar nos 20%.
Mais alguém quer discutir? Vereador Chico.
Vereadores, eu fico preocupado com essa questão, que é uma recomendação do Tribunal de Contas e a gente está indo ao contrário. Acredito que a gente pode estar estudando durante o ano, se tiver realmente necessidade, pode estar controlando de perto, né? Mas logo de início a gente já está... Saiu o resultado agora das contas, a gente já está desrespeitando a recomendação do Tribunal de Contas. Essas... recomendação também foi feita para o município vizinho, Porto dos Gaúchos. Inclusive, o tribunal já reprovou as contas de Porto dos Gaúchos nesse ano, devido a essas questões. Tanto a questão da folha de pagamento, como essa questão do orçamento.
Mais uma vez, a gente, principalmente nós da comissão aqui de finanças, orçamento, visualizamos aí a falta de planejamento do executivo municipal. Né? Esse projeto foi aprovado agora, há 2 meses atrás, está sendo já retificado, né? O ano que vem a gente tem recomendações aí que não pode ser feito essas suplementações aí por percentuais. A dona Márcia, eu entendo o papel dela, não é de planejamento, a parte dela é executar o orçamento, então por isso que é a preocupação dela, ela que vai sofrer com isso aqui. Eu até concordo com a colocação dela. Mas vamos fazer o seguinte então, a dona Márcia propôs os 20, o Chico 15 e a comissão tinha proposto 10%. Agora a comissão ela vai analisar, mais alguém tem alguma opinião, alguém quer falar mais alguma coisa? Então a gente vai terminar a apresentação desse projeto, a comissão vai discutir agora, até porque está na comissão de legislação, e depois nós estaremos encaminhando para a comissão de finanças ainda esse projeto para fazer análise. Mas então fica aí ressalvado que a comissão quer 10%, o vereador Chico propôs 15%, a dona Márcia propôs 20%. Finalizado, vamos para o segundo projeto. Projeto de regularização de lotes urbanos na área central. É o projeto da Lei Complementar do Legislativo 005-2019, que dispõe sobre a regularização de lotes urbanos com edificações consolidadas em área central do município de Juara e da outras providências. Vamos fazer a leitura do projeto na íntegra, porque é um projeto pequeno. Artigo 1º, essa lei dispõe sobre a regularização de lotes urbanos com edificações consolidadas, permitindo o desdobro, a subdivisão de um lote em 2 ou até 4 lotes, com medidas inferiores ao padrão legal normatizado pelo Plano Diretor do município de Juara MT. Parágrafo 1º. Entende-se por lote urbano, com edificação consolidada, terreno servido de infraestrutura, com construção limitada por paredes, piso e teto, destinada aos usos residencial, industrial, comercial de prestação de serviços ou institucional. Parágrafo 2º. De acordo com o anexo único desta lei, entende-se por área central os lotes com testadas voltadas exclusivamente para as seguintes vias. 1. Rua São Paulo, Rua Sorocaba, Nelson Tabor de Lacerda, Rua Pirapora, Bauru, Marília, Rua Barbacena, Araçuaí, Piracicaba, Adenilson de Brida, todas na mediação da Rua Rio de Janeiro e na Rua São Geraldo. 2. Avenida Rio Arinos, nas medições das praças da Praça dos Colonizadores, a Rua Adenilson de Brida. Artigo 2º. Poderão ser regularizados os lotes com edificações consolidadas em área central, concluídas até a data da publicação da presente lei, desde que tenham condições mínimas de higiene, segurança, uso, estabilidade e habitabilidade. Artigo 3º. O desdobro ou subdivisão será aplicado nas situações indicadas acima, desde que os lotes resultantes do desdobro ou subdivisão tenham, no mínimo, uma testada voltada para a via pública supracitada. Parágrafo único. As áreas localizadas em fundo de lote poderão ser desdobradas ou subdivididas, desde que haja servidão de passagem de no mínimo 2,5 metros que conecte à via pública. Parágrafo 4º. Fica autorizado o desdobro ou subdivisão dos lotes matriculados no cartório de registro de imóveis como meio de regularização, sempre que, comprovadamente, o lote se encontrar fisicamente dividido com duas ou mais ocupações territorialmente separadas, de possuidores diferentes, de modo consolidado até a data da aplicação ou da publicação dessa lei. Parágrafo 1º, a autorização do caput independe de sua conformação aos requisitos da legislação municipal para o desdobro ou subdivisão regular dos lotes. Parágrafo 2º, uma vez certificado o desdobro ou subdivisão, caberá aos interessados promover sua averbação no cartório de registro de imóveis e a formalização e registro de qualquer transmissão de propriedade necessária, além da imediata comunicação ao cadastro municipal para fins de atualização. Artigo 5º, o interessado em efetivar a regularização do desdobro ou subdivisão de lote poderá protocolar requerimento no setor de planejamento da Secretaria de Cidade, no prazo máximo de 1 ano e a contar da vigência dessa lei. Parágrafo único, para análise e aprovação do requerimento de desdobro ou subdivisão, o interessado deverá apresentar obrigatoriamente a formulário de desdobro fornecido pela Prefeitura Municipal, assinado pelos proprietários com firma reconhecida, b, cópia simples do RG e CPF, se pessoa física. C. Cópia simples do CNPJ e do contrato social, se pessoa jurídica. D. Cópia simples do demonstrativo do lançamento de IPTU. E. Cópia simples das escrituras do compromisso de compra e venda do imóvel, cujos instrumentos particulares deverão estar registrados no cartório de títulos e documentos. E F. Cópia simples e atualizada, expedida em no máximo 30 dias da matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, quando se houver. G. Certidão negativa de débitos municipais. H. 3 vias da planta na escala de 1 a 100, 1 a 200 e 1 a 1.000 ou 1 a 5.000. 3 vias do memorial descritivo, da área a ser desdobrada, devidamente assinado pelos proprietários, o representante legal e por profissional legalmente habilitado, nas quais devem constar as medidas perimetrais do imóvel, medida da área total, as anuências dos confrontantes quando as medidas do lote e objeto do desmembramento necessitar de retificação, juntamente com os documentos que comprovem a titularidade dos respectivos confrontantes, os números das matrículas ou das transcrições dos imóveis atingidos, demonstrando a situação atual do imóvel a ser desdobrado e a situação proposta, e o recolhimento da anotação de responsabilidade técnica ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, ou do Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Artigo 6º, após análise e aprovação do setor competente da documentação apresentada, o pedido de regularização será encaminhado para a Secretaria Municipal de Cidade, que emitirá a certidão de desdobro que constará a situação anterior e atual do imóvel, com as devidas confrontações, devendo obrigatoriamente ser registrado pelo interessado junto ao cartório de registro de imóveis competente. Artigo 7º, comprovada a averbação do desdobro no cartório de registro de imóveis, a seção de cadastro da Secretaria Municipal de Finanças atualizará o cadastro municipal referente ao respectivo imóvel para fins de cobrança IPTU e demais efeitos. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Juara, em 4 de novembro de 2019, Valdir Leandro Cavicchioli, Léo Boy, presidente. Aqui um mapa do local onde vai ser feita a regularização fundiária das áreas. Temos ali todas as vias que são beneficiadas com essa regularização de imóveis, que um pouco mais detalhada, né? Dentre a Avenida Rio de Janeiro e também a Rua São Geraldo, e também lá da Avenida Ayrton Senna até próximo à Praça dos Colonizadores. Então está em discussão a audiência pública aqui desse projeto de lei municipal 005, projeto de lei complementar do Legislativo. Vereador Léo Boy, autor do projeto, vai usar a palavra.
Oi. Quero cumprimentar os vereadores, o presidente da comissão e os demais presentes. Só gostaria de justificar que esse projeto, ele se deu início... na verdade, essa ideia, Flávio, e o Liane e João, e os presentes. Lá em 2004, né, vereador Chico? Lá em 2004, na gestão do ex-prefeito Oscar Bezerra, nós já fizemos aí, instituímos uma lei onde poderia acontecer, Flavinho, o desdobro nos terrenos do município de Juara. Naquele momento, nós deixamos ele sem a metragem, né, para ele, a Câmara autorizaria, João. O cidadão iria até a prefeitura e ali sim, da forma que estava já construída sua residência, da forma que ele quisesse fazer o desdobro, era feito. Depois já veio se adequando, onde aconteceu algumas situações com as metragens. Inclusive, doutor Fábio, os engenheiros da prefeitura já fizeram essa solicitação até devido às demandas dos novos loteamentos novos. Hoje, o desdobro pode ser feito com a metragem de frente, né, usando com 7%. 7 metros, né? Isso. Só que nós temos esse problema aí, que é no núcleo central da cidade. Há mais de 3 anos eu venho recebendo reivindicações e solicitações dos proprietários dessas áreas, que pega nas mediações da Rua Rio de Janeiro, a São Geraldo, da Praça dos Colonizadores, até a Avenida Ayrton Senna, como está discriminado no mapa. Esse núcleo da cidade, ele já foi, houve, já aconteceu essas construções, essas pequenas divisões, há muitos anos atrás. Então são situações que estão realmente consolidadas. Nós podemos pegar, por exemplo, aqui na própria rua aqui da Câmara, né, o Tabor Lacerda, na frente da loja Gazin, onde ali tem várias reivindicações, inclusive o senhor Nequinho tem solicitado para que faça essa regularização, e também na rua Sorocaba, temos ali a Secretaria do Pelé e vários outros ali que já fizeram essas subdivisões, enfim, esse núcleo aí. É onde nós aí entramos aí numa discussão, um debate com os engenheiros da prefeitura, já há 3 anos a gente vem tentando viabilizar essa situação, e agora sim houve aí esse entendimento, esse aceite para que nós possamos então resolver o problema dessa população, desses empreendimentos aqui no núcleo urbano de Juara. Por que só no núcleo urbano? Porque nas outras áreas, nos bairros, nas outras áreas centrais, já se tem uma divisão que são maiores, que já foram realizadas, estão sendo realizadas com essa fachada aí da frente de 7 metros. Agora, esse núcleo urbano, infelizmente, tem fachadas ali, tem algumas situações, algumas construções de frente que não tem 7 metros, não tem 5 metros, né? Mas já são consolidadas, já são pessoas que já estão ali, já têm seu comércio ali. Então, por isso, eu gostaria de aproveitar essa audiência pública e solicitar também, junto aos colegas partes, a apreciação e aprovação desse projeto, da forma que está aí. A gente sabe que existe, vai ter alguns engenheiros, algumas pessoas que vêm se contrariar à situação, porque vai falar que está se retalhando o município, está se retalhando os lotes do município de Juara, mas que fique bem claro, é só esse núcleo central, só a área consolidada, já construída, está no projeto, o vereador Flávio acabou de ler, e realmente é só nesse núcleo aí, da Rio de Janeiro a São Geraldo, da praça até ali a Denilson Brito, mas na verdade até Ayrton Senna. Ok, obrigado, presidente.
Continua em debate o projeto. Servidora Rosana também quer utilizar a palavra. A Rosana, da forma que está o mapa ali, ele está de desacordo com a lei. Tem algumas coisinhas que tem que ser alteradas ali, referente às testadas da rua. A servidora Rosana já esteve levantando isso aí, e a gente provavelmente faz essa emenda, faz essa alteração no projeto. Pode utilizar a palavra, Rosana, explicar.
Na verdade, o que é essa parte ali da rua Corumbá, ela não está citada no inciso 1 do artigo 1º. Então, é só a título para complementar. A rua Corumbá, e essas imediações ali da Avenida Ayrton Senna. Só esse pequeno trecho. É só citar ela no corpo da lei, na verdade. Para ficar igual ao anexo. Isso mesmo.
Ótimo. É só para, porque o anexo está de uma forma, o corpinho da lei, faltou algumas ruas, né? Só para ficar semelhante ao anexo, o mapinha.
Ótimo. Então a gente vai seguir o mapa, né? É para seguir o mapa, né? Não é a lei, né? Ótimo. Mais alguma discussão? A comissão vai fazer essa emenda, então, alterando apenas algumas coisinhas na lei. Se alguém mais querer discutir, é o momento do debate. Também acho de grande valia isso aí. Já fui procurado por vários proprietários aqui de imóveis urbanos do centro da cidade, né? Nós sabemos aí que as primeiras construções de Juara, elas foram feitas aí sem essas atenções de engenharia, e ocasionou esses problemas que as pessoas têm hoje, desdobro de terreno, não consegue vendeu-se até os imóveis e não consegue transmitir mais para a pessoa, não consegue fazer um financiamento. Então é muito importante essa regularização, principalmente da zona central. Tem pessoas aí que estão até propondo para colocar em toda a cidade. Eu acho que é muito grande a gente estender isso para toda a cidade, mas que vai o projeto, ele vai tramitar nessa casa aqui e o presidente vai definir como vai ser feita a votação dele. Mas nós estamos aqui, a comissão fazendo seu papel, e está aqui para ouvir agora o cidadão. Se alguém mais quer falar, nós temos aí esse momento de discussão. Então ninguém mais quer discutir, nós vamos propor as emendas aqui que foram apresentadas para a comissão e para os outros vereadores, e estaremos aí fazendo as modificações necessárias nos dois projetos. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrado a presente audiência pública. Boa tarde.
Oi. Só gostaria de convidar os vereadores para que nós possamos se deslocar até a sala de reunião, porque nós temos alguns projetos para estar analisando, e eu acredito que nós vamos ter que fazer umas 2 ou 3 sessões extraordinárias. Então, como estão os vereadores todos aqui, para a gente vai lá, a gente já define os projetos que serão liberados pelas comissões, as alterações, e nós já retornamos aí para fazer as sessões extraordinárias, com provavelmente umas 3. Obrigado.
Oi. Comunicar também, se tiver algum servidor aqui do Hospital Municipal da Saúde, que a gente também está em análise com o prefeito do projeto de vocês. Nós temos 2 projetos aqui para apresentar, para ser votado. A comissão está aguardando o protocolo desse projeto de vocês. Enquanto não houver, não vai estar liberando os projetos que estão aqui, ok? Boa tarde.